A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1240. O Legado de Jesus, parte 2. Quero que vejamos João 13, 14, 15 e 16, porque sinto que essa é uma parte muito importante das Escrituras. Há muitas partes da Escritura que são muito preciosas para o cristão. Algumas, obviamente, são mais cativantes que outras. Mas na minha própria vida e do meu próprio ponto de vista, penso que de todas as partes, essa é a mais preciosa da palavra de Deus. João 13 a 16. É porque tem muita compaixão e tem muita emoção, muita simpatia, muito amor, mas mais do que isso, porque é a herança de Jesus Cristo aos seus filhos, aos seus discípulos, aos seus seguidores, àqueles que o conhecem e o amam. E como dissemos a vocês da última vez, a última vontade e testamento de Cristo para seus discípulos certamente deveria ser de grande significado para nós. Quando percebemos que Jesus Cristo, deixando este mundo, nos deixou um legado incrível, isso vai enriquecer nossas vidas de tal forma que nos convém entender a nos apropriarmos dessas coisas que estão nesta passagem. Você teria de dizer que esses são os bens mais preciosos dos cristãos. Agora você se lembra que em João 13, 14, 15 e 16, tudo acontece de uma só vez, no cenáculo, na noite anterior a Jesus ser feito prisioneiro e crucificado. Esta é sua última vez com seus discípulos. Os primeiros 12 capítulos do Evangelho de João tratam do ministério de Jesus na ampla área de Israel. Os capítulos 13 a 16 tratam do ministério de Jesus aos discípulos. Capítulo 17, de sua oração ao Pai. E o capítulo 18 e seguintes, de sua morte e ressurreição. E assim, no coração desse ministério particular de Cristo para com seus discípulos, tudo é desdobrado em João 13 a 16. Quando o vemos fazendo promessas aos seus, promessas que se estendem para além daqueles homens, para todos os que já proclamam o nome de Cristo. Jesus anunciou a eles que vai morrer, e isso é um baque, e eles estão muito tristes. No capítulo 16, no versículo 6, Jesus diz: "Porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração." Agora, esses discípulos colocaram toda a sua confiança em Cristo. Eles colocaram toda a sua confiança nele. E eu não quero dizer isso apenas no sentido espiritual. Eu quero dizer isso em um sentido físico também. E em um sentido emocional. E até mesmo em um sentido econômico. Eles confiaram nele para cada coisa de sua existência. E agora Jesus está anunciando a eles que os está deixando. Mas Cristo rapidamente diz: "Eu tenho um legado que quero deixar para vocês." Isso se torna a herança de todos os cristãos que irão viver. Esse legado é o que Jesus planejou para encorajar o coração de seus discípulos, para lhes fortalecer no momento de grande tristeza e grande estresse. Quando eles o vissem sendo feito prisioneiro e crucificado. Agora, eu mencionei, da última vez, 5 das 10 coisas que eu quero mencionar para vocês que pertencem ao legado de Jesus para seus filhos. A primeira coisa que ele nos deixou é a prova de amor, e esta está no capítulo 13. Cristo nos deixou a prova de amor. No final do versículo 1 do capítulo 13, diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus os amava totalmente e queria que eles soubessem disso, porque eles poderiam sentir que, como ele os estava deixando, ele estaria um pouco indiferente às suas necessidades, que Jesus teria de ser um pouco desinteressado para os deixar em uma situação tão medonha, sem qualquer recurso. E assim Jesus quer que eles saibam que isso de forma alguma é verdade, mas de fato ele os ama e os ama até o fim. E assim Jesus, em João 13, lava os pés como um sinal de seu amor por eles, como um símbolo de seu amor por eles. Cristo se inclina para servi-los no mais baixo tipo de servidão que poderia ser imaginado. E ele diz, agora isso é amor, e é assim que eu quero que vocês se amem, com esse tipo de serviço tolerante. E então Jesus deu a eles aquela linda prova de amor. Mas mais adiante, em João 15, versículo 12, você se lembrará, nós estudamos os versículos 12 a 14 brevemente, apenas lembrando o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus está aqui novamente provando o seu amor, dizendo, agora o maior amor que um homem poderia ter por alguém seria sacrificar sua vida por essa pessoa. E Jesus diz isso para que, quando ele agisse assim, eles se lembrassem dessas palavras e vissem que isso é, de fato, um ato de amor. E assim, com a lavagem dos pés, em João 13, e com a afirmação de que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, Jesus prova seu amor. Ele nos ama. A segunda coisa que Jesus deixou como um legado não foi apenas a prova do amor, mas a esperança do céu. Capítulo 14. Ele disse, estou indo embora, mas voltarei para buscar vocês, e vou levá-los para um lugar que agora estou preparando para vocês. Então não se turbe o coração de vocês. Se vocês confiam em Deus, podem confiar em mim. E há uma declaração de sua igualdade com Deus. Eu estou indo embora para preparar sua morada na casa do Pai. E então Jesus prometeu a eles a esperança do paraíso. A terceira coisa que Cristo lhes prometeu, que vimos da última vez, foi a garantia de poder. Em João 14, 11 e 12, ele diz, vocês viram as minhas obras e elas são provas suficientes de quem eu sou. Mas em verdade vos digo, João 14, 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eis a promessa ou a garantia de poder, porque Cristo tem de ir ao Pai, e nós e os discípulos, principalmente em vista aqui, poderemos fazer maiores obras do que ele fez, e nós discutimos o que isso significa. Isso não significa que faremos obras que sejam maiores em poder, pois não poderia haver um poder maior do que o poder de Deus. Nós não faremos nenhuma obra que seja maior em espécie, porque você não pode fazer nada maior do que ressuscitar os mortos e criar coisas. E foi o que ele fez. Mas o que Cristo se referiu aqui é que a extensão de seu poder seria maior em termos de propagação do que jamais foi durante o seu ministério. Os milagres da igreja primitiva foram levados para uma área geograficamente muito mais ampla do que nunca havia sido feito na vida de Jesus. E desde então, o milagre do poder transformador e o ato da salvação foram levados ao redor do mundo. E é isso que ele tinha em mente. Não é porque eu vou embora que vou deixar vocês incapazes, mas pelo contrário, vocês serão capacitados a sair daqui e estender o poder de Deus para lugares que nunca foram tocados dessa forma antes. Então a prova de amor, a esperança do céu, a garantia do poder. E a quarta coisa que vimos da última vez foi a garantia da provisão. A garantia da provisão. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, versículo 14, diz a mesma coisa. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aqui descobrimos o que Jesus está dizendo. Olha, eu sei que parece assustador para vocês que eu vá embora, e vocês não terão recursos, mas me deixem adiantar e acrescentar que vocês terão tudo o que precisam se apenas pedirem. E como vimos da última vez, a oração é o cordão umbilical que nos conecta com a fonte de poder, com a fonte da provisão do céu. Cristo nos prometeu que todas as coisas são nossas. Paulo repetiu isso quando disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, o quê? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uma grande declaração. Segundo a sua riqueza, não fora de suas riquezas, mas incluídos em suas riquezas. Ele não nos deixará de fora. Isso é um pequeno pedaço do que Jesus tem. Cristo nos dá de acordo e em medidas iguais para satisfazer as necessidades. E assim temos a promessa do Senhor Jesus Cristo, então, de que teríamos uma garantia de provisão, que não apenas desejaríamos por algo que fosse necessário para nós, mas que tivéssemos suprimento absoluto. E isso é para ser adquirido por nós, buscando o Pai em oração, a fim de que, quando Ele atender, possa ser glorificado por ter respondido. Então, a quinta coisa que vimos da última vez, e onde paramos, foi que o Senhor nos dá não apenas a prova do amor, a esperança do céu, a garantia do poder, a garantia da provisão, e provavelmente isso tem de ser o clímax, pelo menos nos cinco primeiros pontos. A promessa do Espírito Santo. Ele diz no versículo 16 do capítulo 14: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro paracletos, a fim de que esteja para sempre convosco. O versículo 17 nos diz quem é: o Espírito da Verdade. Versículo 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. E aqui, novamente, você tem a mesma ideia que indica a vinda do Espírito Santo para habitar em nós por várias razões. Nós dissemos da última vez que o Espírito Santo vem dentro de nós para nos capacitar. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos consolar. Fala sobre o conforto do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para garantir nossa herança. Foi-nos dado o penhor do Espírito. O Espírito vem para selar nossa salvação. Há muitas coisas que o Espírito faz. O dom do Espírito Santo nos é dado por Cristo para nos equipar para o ministério a que Ele nos chama. Então, como cristãos, somos ricos. Temos a prova do amor, a esperança do céu, a garantia do poder, a garantia da provisão e o dom do Espírito Santo. Agora quero dar a vocês os cinco últimos pontos. E eles são muito, muito simples e muito básicos, e podem ser expandidos muito além do que estou indo nesta manhã. Eu vou apenas tocá-los superficialmente. Número 6. Nosso Senhor nos deixou a posse da verdade. A posse da verdade. Você sabe, é um mundo frustrante o que vivemos para aquele que busca a verdade. Eu sempre penso sobre a resposta cínica de Pilatos, que disse a Jesus: o que é a verdade? Ele estava num momento de sua vida, quando estava tão cansado do esforço da procura, que se tornou cínico e apenas era como se dissesse: ah, não existe verdade. A Bíblia fala sobre o fato de que os homens buscam a verdade e nunca a encontram, que não há fim para a escrita de livros, mas muito pouca descoberta da verdade, que a filosofia do homem é engano vaidoso. A luta do homem para descobrir a realidade, e com isso quero dizer a realidade última do destino, da eternidade, da origem, da salvação, do propósito, de ser parte de algum eterno contínuo, todo esse tipo de verdade é coisa que o homem desesperadamente procura. Esse vazio em seu coração, que só pode ser preenchido pelo conhecimento da razão de ser, e ainda assim Jesus nos deu isso. Veja João capítulo 12, versículo 17. Ao nos dar o Espírito, o texto diz: é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é inseparável da verdade. E quando Deus nos deu o Espírito, agora marque isto. Quando Deus nos deu o Espírito, Ele nos deu o Mestre da verdade residente. O Espírito de Deus, na vida de um crente, é um revelador subjetivo da verdade, isto é, quero dizer subjetivo, na medida em que, internamente, o Espírito de Deus nos leva ao conhecimento da verdade. É uma realidade muito grande, pessoal, saber que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu um Mestre da verdade residente. Eu quero guiar você até 1 João por um minuto, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E aqui ele está comparando os anticristos com os verdadeiros cristãos, mostrando a diferença. Mas no versículo 20, ele se concentra em uma diferença básica. E há várias diferenças nos versículos 18 a 27. Vamos escolher apenas essa. A primeira diferença é que os cristãos verdadeiros, em oposição aos não cristãos, os cristãos verdadeiros, possuís unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. Temos uma unção. A palavra no grego significa literalmente besunto. Nós temos um óleo, uma unção, um ungir, e esse vem do Santo Deus, do próprio Deus, de Cristo. E você sabe, como resultado disso, o quê? Conhecimento. Agora, isso não significa conhecimento em termos de todas as coisas do universo, igual a Deus. O texto de 1 Coríntios 13, 9 diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Portanto, não é a ideia de que sabemos tudo o que há para saber, mas que sabemos todas as coisas que nos condiz saber, para usar as palavras de Pedro, para a vida e a piedade. Sabemos todas as coisas necessárias para entender a salvação e o comportamento decorrente. Sabemos todas as coisas necessárias para sermos conhecidos, porque temos um Mestre da verdade residente. Subjetivamente, Ele trabalha em nossa consciência para tornar nossa consciência em conformidade com a vontade de Deus. Agora, observe o versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Você entende isto? E no meio ele disse: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Não vos escrevi. Agora observe isto. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Você diz: qual é o sentido disso? Você tem um mestre da verdade subjetiva. Agora observe. E agora estou lhe dando a revelação objetiva, e a combinação de ambos está equipando você. E é somente quando você tem, ouça, é somente quando você tem um mestre da verdade residente que você é capaz de entender isto, certo? O texto de 1 Coríntios nos diz isso muito claramente no capítulo 2. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. A única maneira de entendermos as coisas de Deus é tendo o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios, mais adiante, no capítulo 12, diz: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Assim temos o Mestre da verdade residente. E João diz: consequentemente, eu escrevo para vocês a revelação objetiva, e vocês entenderão isto, e que elas se unirão para lhes dar a verdade composta que Deus quer que vocês conheçam, a verdade como teologia objetiva e verdade como direção pessoal em sua vida pelo Espírito Santo, aplicando a palavra. Agora, vá até o versículo 27, e ele discute mais a respeito disso. No versículo 27 ele diz: a unção que dele recebestes permanece, onde? Em vós. Agora, quem é a unção? Quem é a unção? Quem é o óleo? O azeite? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. Isso é lindo. Veja todas essas coisas sobre o Espírito Santo. Ele procede de Cristo, você recebeu porção dele, ele está em você, Ele é permanente, habita, presente, contínuo. Ele é suficiente. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Você diz, bem, então vá para casa, MacArthur, e nos deixe em paz. Não, eu não vou para casa. Isso não me impede de trabalhar. Você diz, bem, aqui diz que não precisamos de nenhum homem para nos ensinar. Sim, mas quero interpretar isso. Se você me conceder esse privilégio, e eu farei isso de qualquer maneira. O que isso significa é que não somos dependentes do ensino humano. Nós não precisamos ouvir o ensinamento humano. Agora, isso não significa, ah, posso tirar meus filhos da escola. Eles não precisam aprender nada. Então, não significa isso. Refere-se ao ensino sobre a salvação em todo este contexto, ao ensino sobre a santidade, ao ensino sobre a verdade eterna no relacionamento com Deus. Quando se trata de tudo isso, pessoal, não precisamos de homens para nos ensinar. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Agora, às vezes, o Espírito Santo lhe ensina por meu intermédio, mas ainda é o Espírito Santo, certo? Você não precisa estudar metodologias humanas para a religião. Como eu já disse antes, a única vez que a religião humana está certa é quando ela se cruza com as Escrituras. E quando isso acontece, você não precisa da religião humana, porque você já tem a Escritura. Todo o resto é errado, e você certamente não precisa disso. Então, o ponto é que a palavra de Deus, concedida a nós objetivamente, combina com a unção de Deus, que é o Espírito Santo, que reside em nós permanentemente, que fornece a aplicação da verdade para que conheçamos a verdade. Agora, esse é o legado de Jesus para nós. Basta pensar nisso, pessoal. Apenas pense nisso. Quando você quiser saber uma resposta para qualquer coisa, você pode ir diretamente para este livro. Está aqui. Este é o tesouro pelo qual sua vida é governada. Agora volte para o capítulo 14 de João, por um minuto, e depois veremos outras coisas. Mas João 14, depois quero acrescentar 26, versículo 26. E aqui chegamos novamente à parte objetiva. Mas o Consolador, o Espírito Santo, ou o Espírito da Verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, que é consistente com a minha pessoa, ele será igual a mim. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, amado, quero que você saiba, em primeiro lugar, que esse versículo não tem uma aplicação primária para todos os cristãos. Tem uma aplicação primária para os escritores do Novo Testamento, para os pregadores apostólicos na era primitiva da igreja. E o que é? É uma promessa de inspiração verbal. Note, ele está dizendo, agora eu vou embora, mas quando o Espírito vier, aqui vem o primeiro ponto, ele ensinará a vocês todas as coisas que vocês ainda não aprenderam, mas que devem conhecer para ter o quadro geral da salvação. E ele também trará todas as coisas do passado que eu ensinei para a memória de vocês. Agora, você tem as duas facetas do Novo Testamento. Você tem, em primeiro lugar, que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O registro dos evangelhos em Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando eles se sentaram para escrever esses evangelhos, eles tiveram de lembrar as coisas que Jesus disse, certo? Porque esses quatro evangelhos registram a vida de Cristo. Como eles se lembrariam? Ah, está bem aí. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E o quê? Vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando o Novo Testamento registra nos evangelhos as palavras de Jesus, eles são exatos? É bom que sejam. O Espírito Santo está fazendo isso. E ele nunca comete um erro, e ele nunca mente. De acordo com 1 João 2, não há mentira nele. Ele é o Espírito da verdade. O versículo 17 diz assim, quando o Espírito de Deus trouxer coisas à sua lembrança, elas serão exatas. Então você pode ler os evangelhos, amado, e ler a vida de Cristo ali e ter absoluta confiança por causa da promessa de Jesus de que o que você está lendo é, na verdade, sua própria palavra. Não é uma grande confiança? Quando vou à Bíblia, não preciso especular se ela é exata ou não. Se Jesus dissesse, quando chegar lá será exato, então eu vou aceitar a sua palavra, não vou? E assim ele diz, quando vocês se lembrarem para escrever os evangelhos, serão lembrados com precisão pelo Espírito. Mas há outro ponto, e ainda continuarei a ensinar a vocês todas as coisas. E isso começa no livro de Atos e vai até o final do Apocalipse. Há ainda mais a dizer, e eu vou ensinar a vocês por intermédio do Espírito Santo. E assim você tem o livro de Atos, e todas as cartas de Paulo, e as epístolas gerais, e depois o livro do Apocalipse. E essa é uma promessa de inspiração verbal, essa é uma promessa de precisão divina. Essa é a promessa de que quando eu pegar esta escritura e começar a lê-la, posso ter certeza de que o que está aqui é correto, porque Jesus me prometeu que seria, Jesus me prometeu que isso seria registrado da mente do Espírito Santo, que é chamado o Espírito do quê? Da verdade. Essa é a verdade. E então encontramos a promessa dupla, que você se lembrará e aprenderá coisas novas. O apóstolo Paulo dá testemunho disso no terceiro capítulo de Efésios, onde ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Em outras palavras, se vocês ouviram falar sobre o meu ministério, se vocês ouviram falar sobre o que Deus me chamou para fazer, aqui está, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Agora pule para o versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Veja, no Espírito. Paulo diz, estou escrevendo todas estas coisas pelo Espírito. Todos os mistérios que nunca foram revelados e foram dados a mim pela revelação de Deus são do Espírito Santo, que é chamado o Espírito da Verdade. Então Paulo diz, você pode confiar em tudo o que eu escrevo. Jesus diz, você pode confiar em tudo o que eu vou trazer à sua memória. E quando esses primeiros homens escreveram, e quando aqueles primeiros apóstolos pregaram, Deus os inspirou para falar a verdade e lembrar as palavras de Jesus com absoluta precisão. E quando eles começaram a ensinar novas verdades, o Espírito de Deus deu-lhes novas revelações, que então foram escritas para constituir o Novo Testamento. E pessoal, essas coisas todas vêm juntas para nos dizer que temos a verdade, não apenas a verdade objetiva e bíblica, mas o mestre subjetivo da verdade residente. E a combinação dessas duas coisas nos garantem o conhecimento da verdade. E eu arriscaria dizer, amado, que um homem ou uma mulher teria de ser um tolo para não estudar a verdade, não é mesmo? É a verdade que nos abençoa. Quando obedecemos à verdade, Deus é capaz de responder em bênção. Imagine por um momento como seria estar sem a palavra de Deus. Como na história de Israel, quando eles esqueceram a palavra de Deus e eles simplesmente se separaram. Por quê? Porque eles não tinham orientações. Eu penso na minha própria vida. Tudo o que acontece na minha vida, penso sobre isso através dos óculos das Escrituras. Tudo o que acontece comigo, penso. Bem, agora como isso se relaciona com as Escrituras? Qual é o padrão bíblico aqui? Qual é o critério bíblico aqui? O que as Escrituras dizem sobre isso para que eu saiba como me comportar? Nos reunimos como presbíteros tomando muitas decisões. E as coisas que nos preocupam nessas decisões são as coisas das Escrituras. O que Deus tem a dizer sobre isso? Qual é a sua palavra para nós sobre isso? É incrível poder ter um recurso como esse, para podermos ir e dizer, isto é o que Deus quer, e é por esse motivo que se obedecermos, seremos abençoados. Quando você abre a palavra de Deus, você tem aquela maravilhosa verdade que o mundo não conhece. Agora veja o capítulo 16, 12. E mostrarei a você uma das minhas pequenas frases favoritas. De todas as declarações de Jesus, eu amo esta tanto quanto qualquer outra declaração. O texto de João 16, 12 ainda está falando sobre a mesma ideia. Tenho ainda muito que vos dizer. Pare bem aí. Eu simplesmente amo isso. Isso é tão pessoal. Ele não diz, agora há mais decretos vindo do trono. Ele diz, tenho muito a dizer para vocês. Isso é muito pessoal, não é mesmo? Eu não sei como você se sente, mas quando eu pego as Escrituras, me envolvo em uma conversa com Jesus, porque percebo que tudo que é dito no Novo Testamento vem dele. Ele está apenas deixando o Espírito Santo ser o agente de transporte para conseguir isso para nós. O Espírito Santo é um tipo de carteiro sobrenatural, mas foi Jesus quem escreveu a carta. Você diz, onde você consegue isso, John? Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de Jesus, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Está vendo? O Espírito Santo leva a carta de Cristo para os seus e as entrega. E este Novo Testamento é a palavra de Deus, a palavra do Filho, através do Espírito para o crente. Eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem lidar com elas agora. Então, eu tenho de esperar um pouco, e eu terei o Espírito Santo as trazendo para vocês mais tarde. E eu tenho certeza de que os discípulos ficaram animados quando ouviram isso. Você pode imaginar como eles ficaram empolgados quando o Espírito de Deus veio sobre eles e começaram a escrever, ou quando eles se levantaram para pregar e Deus simplesmente fluiu através deles, e eles falaram a realidade divina, a verdade divina, em cumprimento daquela afirmação de Jesus. Se você puder manter essa pequena declaração em mente, ela ajudará você no estudo da Bíblia. João 16, 12. Tenho ainda muito o que vos dizer. A oração, sempre dizemos, é conversar com o Senhor. Ler a Bíblia é o Senhor falando conosco. Eu vou para o meu estudo todos os dias para estudar a palavra de Deus e sempre, em minha mente, desejo que Deus se revele a si mesmo. E então eu sempre oro para que Deus me ajude enquanto eu estudo e, de alguma forma, contorne minhas fragilidades e confusão que pode estar em minha mente em qualquer momento. E eu penso comigo mesmo, quando entro na palavra de Deus, isto não é acadêmico, esta não é uma grande coisa que caiu do céu, isto não é como a lei do Sinai, esculpida com um dedo flamejante em uma pedra, e então, sabe, transmitida a homens com trovões e relâmpagos. Este é Jesus dizendo, ei, MacArthur, tenho algumas coisas para dizer a você hoje. E enquanto eu puder receber essa intimidade pessoal, o estudo da Bíblia se tornará para mim comunhão e não algo acadêmico. Jesus está falando comigo e eu sempre digo para mim mesmo, Senhor, fala comigo. Você não diz isso? Fale comigo em tua palavra. E é realmente assim. O Espírito Santo nos fala as palavras de Cristo. Isso é uma grande e enorme promessa, simplesmente uma grande promessa. Se você olhar em João 15,16, há outra observação sobre isso. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho, observe, de mim. Agora observe isto, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E vocês são os caras, diz ele a esses discípulos, que vão escrever tudo. Vocês são a chave. Ele vai chegar até vocês e vocês vão escrever. Pessoal, vocês colocam todas essas escrituras juntas e o que vocês têm é a promessa no Novo Testamento. Vocês entendem isso? Jesus nos deixou o Novo Testamento. Este é o seu legado. Você o abre e Jesus fala com você. E o texto é vivo. A Bíblia diz por si mesma. A palavra de Deus é viva, certo? Hebreus 4:12. É viva, penetra e divide, tem capacidade de dar vida e tem capacidade de transformar a vida. Tem capacidade de sustentar a vida. Está viva. E assim vemos a palavra de Deus como o legado vivo de Jesus, que tem algo a nos dizer. Bem, vamos para o sétimo ponto. Ele nos deu a prova do amor, a esperança do céu, a garantia do poder, a garantia da provisão, o dom do Espírito, a posse da verdade divina e, número 7, o legado da paz. O legado da paz. Rapaz, isso é algo que seria bom que o mundo achasse. O versículo 27 do capítulo 14, em sua conversa aqui, Jesus também lhes prometeu paz. Deixo-vos a paz, e eu gosto disso. Paz de quem? A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Um legado de paz. O que ele está falando? Bem, há dois tipos de paz nas Escrituras. Há a paz com Deus, que é mencionada em Romanos 5:1. Temos paz com Deus. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa paz com Deus? Significa que a guerra acabou. É como um tratado. Em Efésios, Paulo diz: éramos inimigos e afastados da vida de Deus, e assim por diante. E estávamos em guerra com Deus, e recebemos Jesus Cristo, e ficamos em paz com Deus. De fato, Paulo chama isso, em Efésios 6:15, de o Evangelho da Paz. Quais são as boas novas de paz? Que um homem pode parar sua rebelião e estar em paz com Deus, que Deus estará do nosso lado, que Ele será por nós. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Todo-Poderoso. E essa é a promessa de que quando nos tornamos cristãos e colocamos nossa fé em Cristo, Deus dá vantagem ao nosso time. E é por isso que em Efésios capítulo 6, versículo 15, ele diz: quando você estiver lutando com Satanás, tenha os pés calçados com esse conhecimento. E eles usavam botas com solado de cravos que seguravam bem no chão quando lutavam. E ele está dizendo: a maneira de manter uma posição firme é lembrar que você está em paz com Deus e que Ele está no mesmo time. E quando você entrar em uma batalha com Satanás, tudo que você tem a dizer: Deus, ataque-o. Deus está no meu time. Isso é fabuloso. E se Deus é por mim, fiquem atentos vocês todos. Vocês estão muito encrencados. Agora, esse é o ponto. Paz com Deus significa que Deus está no meu time. Que confiança! Os índios quechuas no Equador têm uma palavra para paz que significa sentar em seu coração. Ela simplesmente significa estar em casa, estar em repouso e sentar em seu coração. Você entrou em uma guerra, sente-se, deixe-o lutar. Mas isso não é realmente a paz que ele está falando aqui. Eu só incluí isso, foi bom, não foi? Mas no versículo 27, ele tem um tipo diferente de paz em mente. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa não é a paz objetiva do relacionamento com Deus. Essa é a paz subjetiva da tranquilidade da mente, mas certamente vem da primeira, não é mesmo? É por isso que eu dei a vocês. É porque tenho Deus ao meu lado que estou em paz. Eu estou em primeiro lugar em paz com Deus. E porque estou em paz com Deus, estou em paz comigo mesmo. Sempre que posso começar a me preocupar, digo: com que estou preocupado? Deus está no meu time. E se Ele está no meu time, com que vou me preocupar? Olhe para Filipenses 4. Acho que teríamos talvez uma ideia sobre isso. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, você percebe a distinção? Quando você tem paz com Deus, você recebe a paz de Deus. Essa é a tranquilidade subjetiva que vem com o fato objetivo de sua identificação como parte da equipe de Deus. então você tem a paz de Deus que excede todo o entendimento. É o tipo de paz que não faz sentido. É ridículo ter tanta paz na situação em que você está. E o que essa paz faz? Ela guarda, e é um termo militar que significa ficar de guarda. Ela fica de guarda sobre o seu coração e sua mente. Evita que você se estresse, perca a calma e termine em uma camisa de força. O que faz? A paz de Deus que vem quando você reconhece que está em paz com Deus, quando percebo que Deus está no meu time, não tenho nada com que me preocupar. E a verdadeira percepção de que Deus está do meu lado deve me dar paz comigo mesmo, para que eu possa sossegar em meu coração e descansar. E quando tudo ao meu redor desmorona, eu posso ser o único em paz e ninguém vai entender. O que torna isso possível remonta ao versículo 5 de Filipenses 4, o final do versículo: perto está o Senhor. O texto não está falando da segunda vinda, está falando da presença do Senhor. O Senhor está aqui, certo? Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. O quê? De coisa alguma. Com o que você está preocupado? O Senhor está aqui e está no seu time. Com o que você está preocupado? Você diz: mas eu tenho problemas. Bem, faça isso. Em tudo, pela oração, súplica, com ação de graças. Apenas deixe seus pedidos o quê? Apenas diga a ele: Senhor, eu tenho um problema. Deixe que ele cuide desse problema. Ele está sempre lá. O Senhor está próximo. Não se preocupe. Ore sobre isso. E o resultado será, versículo 7, e a paz de Deus guardará sua mente. Deixe-me dizer uma coisa. Não acredito que a paz de Deus realmente proteja sua mente. Reconheça, número 1, que você está em paz com Deus. Ele está sempre lá. E em vez de se preocupar, você ora e entrega seu problema a Ele. Então você vai ter a paz de Deus. E assim a maravilhosa promessa que Jesus deu foi: eu darei a vocês minha paz. A mesma maravilhosa serenidade que o marcou pode marcar você. Nada de medo, paz. Você sabe por que Jesus teve tanta paz? Pense nisso. Indo para a cruz, ele poderia ter tido um ataque de nervos. Pense como você teria agido. Mas ele foi com absoluta serenidade, paz absoluta. Você sabe por quê? Porque ele sabia que o Pai estava ao seu lado, certo? Ele sabia que o Pai estava ao seu lado. E você tem o mesmo direito de passar por qualquer prova com paz, porque você sabe que o Pai está ao seu lado. Tudo bem, 16:33 de João. E ele acrescenta mais um pensamento sobre isso, voltando à mesma ideia. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais, e esse é o único lugar onde você encontrará a paz. Paz em mim. Talvez isso seja conhecido por todo o tempo, por todo o mundo. Para qualquer um que ouvir isto, que o único lugar em que você encontrará a paz é nele. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não se preocupe com o mundo. Você vai ter problemas. Está tudo bem. Eu já o venci. Estou no controle. Fique em paz. E eu realmente acho que quando você medita em quem é Deus, no fato de que ele está no seu time, o resultado pode ser a paz. Há uma oitava coisa, bem rapidamente, que ele nos dá em nosso legado. E essa é a promessa de frutos. A promessa de frutos. Isso está em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e creio que se refere a um cristão ali, qualquer cristão permanece em Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto. Ah, isso é bom. Rapaz, sabe, ele diz que somos caracterizados pelos frutos. Você sabia que não existe um cristão sem frutos? Está certo. Você não pode ser um cristão sem frutos, porque todos os cristãos têm de ter alguns frutos. Pelos seus frutos o quê? Os conhecereis. Essa é a marca de identificação. Estou confiante de que alguns cristãos são pequenos frutos. Eu não deveria dizer dessa forma. Alguns cristãos dão pouco fruto. Alguns cristãos são cristãos de frutos, e alguns cristãos são cristãos de muitos frutos. Mas não existem cristãos sem frutos. Sabe, todos nós, amados, recebemos a promessa de Jesus de que daremos frutos. Diga, o que é fruto? Boas ações, ações justas, ganhar pessoas para Cristo. Nós já revisamos isso antes. Mas deixe-me dar apenas um pensamento geral. O fruto é o produto de uma vida que tem uma vida contínua. Fruto é algo que vive além de mim, algo que eu reproduzo. Não é emocionante ter uma parte contínua e eterna produzindo frutos que estarão presentes quando você partir? Veja o versículo 16 de João 15. Isto é fabuloso. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Tenho certeza disso. E vos designei. Agora, isso não é uma opção. Isso é uma promessa. Para que vades e deis fruto. Agora você vê, os cristãos darão frutos. E eu amo este próximo. Ah, emocionante. E o vosso fruto, o quê? Permanecerá. Não é emocionante? O que os cristãos fazem não é passageiro. Os cristãos não vivem apenas para comer, para defecar, para comer, para defecar, aí morrem um dia e vão para um caixão, no dia do enterro, e adeus para sempre. Os cristãos são parte de uma eternidade contínua. Eles são parte de um produto que vai durar a eternidade, como ondinhas em um eterno lago infinito. E você e eu temos uma vida que vai reverberar pelos corredores do céu para todo sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Isso não é uma super promessa? Sabe, quando eu penso sobre isso, meio que se torna insignificante tudo aqui na Terra. Tantas vezes nós trabalhamos, você sabe, para acumular algo neste mundo. E nós morremos, e tudo ainda está aqui. Graças a Deus que Ele nos prometeu que vai haver algo que vai reverberar por toda a eternidade. Toda vez que levo alguém a Jesus Cristo, penso nas consequências eternas disso. Sou cristão hoje porque alguém era cristão na minha família, e alguém levou meu avô a Cristo, e alguém levou meu pai a Cristo, e assim por diante, e meus filhos, e assim por diante, e alguém lá atrás, quando era um cristão, levou alguém a Cristo. Quer dizer, a geração de cristãos é fantástica. E minhas ações justas nesta vida, embora sejam poucas, afetarão outra pessoa. E outra pessoa terá sua vida mudada. E outra pessoa terá sua vida mudada. E isso continuará para sempre. Recebi uma carta esta semana de uma senhora. E ela diz: só quero lhe dizer sobre uma coisa muito emocionante em nossa família. Dei uma fita sua ao meu irmão, e ele escutou a fita, depois inclinou a cabeça sozinho e convidou Jesus Cristo para entrar em sua vida. E ele voltou e me agradeceu. E ele está tão emocionado, e ele quer mais fitas, e eu só quero agradecer. Bem, você sabe, isso só me emociona. Sabe, eu quero fazer mais neste mundo do que simplesmente morrer e dizer: acabou tudo. Quem era ele? Eu não quero ser apenas uma lápide em um cemitério, porque acredito que a vida deveria ser mais do que isso. E assim Jesus Cristo diz: de fato, você vai ter frutos que permanecerão. Que promessa! Fazer parte de um contínuo eterno. Quem iria se contentar com menos que isso? Não consigo imaginar pessoas que só querem gastar seu tempo e viver como existencialistas hoje, e jogar tudo para o alto, e morrer, e sumir. E esse é o fim de tudo. Mas ao conhecer Jesus Cristo, sua vida é invadida por um poder divino que permite produzir frutos que permanecerão para sempre. Isso dá sentido à vida. Bem, tem uma nona coisa. Este é o único negativo, mas você tem que ter isso, porque tem de manter isso realista. E essa é a dor da perseguição. Uma coisa que podemos esperar é sermos perseguidos. Você não pode ser esse tipo de pessoa que vive neste tipo de mundo sem receber críticas. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus diz: não fique tão chocado. Você vai sair e você vai sair com esta mensagem. e você vai ficar entusiasmado para contar para todo mundo, e de repente você vai perceber que eles odeiam você. Mas não fique surpreso, afinal de contas, eles me odiaram. E francamente, pessoal, não havia nada nele para odiar, e há algumas coisas em nós que simplesmente não são tão amáveis. Se vós fosseis do mundo, João 15, 19, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Agora, o que ele quer dizer é que o mundo é o sistema maligno de Satanás. E no minuto em que você foi salvo, você foi tirado desse sistema, certo? Nós vencemos o mundo, diz João 5. E o que é que vence o mundo? Até mesmo a nossa o quê? Nossa fé. Assim, pela fé em Cristo, estamos fora do mundo, retirados do mundo. Nós nos afastamos do mundo, separados do mundo. Nós não somos do mundo. Então, o mundo não nos aceita. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Alguns acreditarão, e a maioria vai perseguir. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Eles não estão realmente atrás de você. Não é que eles não gostem de você, é que eles me odeiam e se ressentem porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. O que eles rejeitam, veja, a coisa que o mundo odeia é a mensagem do pecado, não é mesmo? A razão pela qual eles rejeitam a Cristo é porque ele vem e os desmascara, e eles não podem mais esconder o seu pecado. E assim eles nos odeiam, e então eles o odeiam. No versículo 23, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Eles odeiam todos os envolvidos. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Vê? Eles não teriam essa tremenda revelação do pecado, a menos que tivessem visto a Cristo. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. No versículo 25 ele diz, odiaram-me sem motivo. Capítulo 16, versículo 1, ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Não fique chocado e ofendido quando isso acontecer. Eles vos expulsarão das sinagogas, e eles fizeram isso, acredite em mim. Eles expulsaram os cristãos da sinagoga. Nós achamos isso no livro de Atos. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Você sabe quem é esse? Essa é a profecia sobre um sujeito sobre quem eu posso pensar, Paulo. E havia outros. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Preparem-se, diz ele. Eu tenho que lhes prometer isso também. Não vai ser fácil. Como vocês vão se identificar comigo, o mundo que me odeia vai odiar vocês. Não podemos nos encaixar no sistema. E o sistema nos rejeita. Agora, isso não significa que você fica de mau humor em um canto e tenta trazer suas qualidades experienciais e desagradáveis para corresponder à sua posição. Isso não significa que você quer ser uma pessoa desagradável, porque você só quer se exaltar nessa situação. Você quer ser amoroso, gentil, atencioso e generoso enquanto pode estar no meio do mundo, como Jesus foi. E você deve ter certeza de que se eles o odeiam, não é porque eles odeiam sua personalidade, mas sim pela verdade que você fala. Todas estas coisas são para nós. Temos de esperar por elas. Fico feliz que ele tenha nos contado sobre isso, não é mesmo? Porque poderia ser um pouco chocante se não esperássemos pela perseguição. Há um décimo e último, e eu rapidamente falarei isso a você. A última coisa que ele nos deu foi a prova da alegria. A prova da alegria. E tenho de lhe mostrar isso. Isso é tão bom. João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Gozo de quem? Meu gozo. E o vosso gozo seja completo. Eu tenho dito a vocês sobre todo esse legado, quer dizer, eu lhes dei todas essas coisas para que vocês possam ser felizes. Amado, eu diria a você que a razão pela qual eu coloquei a alegria por último é porque a alegria é o resultado de tudo que ele disse. Quando penso em tudo que ele me deixou, não posso deixar de ser alegre. E mesmo que eu tenha problemas na vida, eu ainda não posso deixar de ser alegre. Porque eu sei que quando o problema acabar, as grandes coisas estarão lá. Veja o capítulo 16, 20. João 16, 20. Esta é uma das minhas declarações favoritas de Nosso Senhor também. Ele diz, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis. Em outras palavras, vai parecer um pouco ilógico para você, porque o mundo vai ser muito feliz e festejar bastante, e você vai estar em um canto chorando. Vós ficareis tristes, mas espere. A vossa tristeza se converterá em alegria. Eu gosto disso. A vossa tristeza se converterá em alegria. Agora, o que ele quer dizer com isso? As pessoas dizem, bem, isso significa que você terá algumas circunstâncias terríveis e algumas tristes, e então, mais tarde, o Senhor lhe trará algumas felizes, e elas serão boas, e então você terá mais momentos maus, circunstâncias, e em seguida, não é isso que significa, não. Veja o versículo 21. A ilustração esclarece isso. A mulher está para dar à luz. Isso é verdade na hora do parto. Tem tristeza. Sim, há dor ali, e há choro, e há angústia, e agonia, e tudo isso. E claro, nesse período, elas não tinham as pequenas coisas agradáveis que fazem hoje para aliviar a dor. E assim a mulher estava com dor. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter trazido ao mundo um homem. E eu teria de acrescentar que não é nem um pouco ruim quando uma mulher nasce. Mas o ponto do versículo é que o mesmo fato que causa a dor causa a alegria. Você entende isso? Essa é uma verdade muito importante. Jesus está dizendo, no parto há uma angústia terrível, mas imediatamente brota a alegria, e a angústia é esquecida. E o que o nosso Senhor nos promete é isso. Você terá circunstâncias dolorosas, mas essas são as circunstâncias de onde virá a maior alegria. Lembra do que aprendemos em 1 Coríntios 10, 13? O livramento da tentação, o quê? Vem com a tentação. E a luz no fim do túnel é alegria. Ele não está dizendo, ah, eu lhe darei circunstâncias diferentes e felizes, em vez de tristes. Ele está dizendo, a partir destas tristezas, haverá alegria se você apenas acreditar e esperar por isso. Que legado, amado irmão! Você vê, a prova do amor, a esperança do céu, o poder, o suprimento, o Espírito Santo, a verdade, a sua paz, dar frutos, a perseguição, a alegria. Todas essas coisas são nossas. Eu quero resumir com este pensamento, grande pensamento. Você sabe por que todas essas coisas são nossas? Você sabe por quê? Ouça isto. Porque Jesus é nosso. Você quer ouvir algo emocionante? Quando Jesus foi embora, ele nunca foi realmente embora. Você diz, bem, o que você quer dizer com isso? Veja em João 14, 20, e encerraremos esse pensamento. João 14, 20. Bem, volte para o versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Qual é a próxima linha? Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Você diz, o que você quer dizer? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu onde? Em vós. Eu vou embora em forma física, mas vou estar com vocês em forma espiritual. Essa é a questão. No versículo 23, ele diz a mesma coisa, e viremos, no final do versículo, para ele e faremos nele morada. Ouça, pessoal, a razão de toda a herança de Cristo ser minha é porque Cristo é meu. Ele foi embora fisicamente, mas nunca foi embora, e habita em cada crente com a sua maravilhosa presença. Isso é seu se você crer. Eu confio que você crê. Vamos orar? Obrigado, Pai, por este tempo nesta manhã. Obrigado por tua verdade, como ela fala, como ela penetra em nosso coração, como ela extrai de nós gratidão e gratidão. Eu oro, Senhor, para que nos ensine, em termos práticos, a aplicar o que aprendemos. E também te louvamos pelos dons que o Senhor deu de forma tão livre para aqueles de nós que nunca fizeram nada para ganhá-los. Tudo pela graça. Essa gratidão está além do que conseguimos expressar, e eu oro por aqueles aqui que ainda não tenham levantado a mão para receber a herança de Jesus pela fé, que o teu Espírito se mova no coração deles, e eles façam isso hoje. Eu oro em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.